Um asteroide vai passar perto da Terra nesta quarta-feira. E essa notícia está repercutindo, gerando muita curiosidade. A Agência Espacial Americana, a NASA, já disse que a passagem desse asteroide perto da Terra não representa perigo. Mas, para a gente ter certeza, nós vamos conversar agora com o astrônomo amador Carlos Domingues, do Observatório Astronômico de Sarandi, que está aqui com a gente no estúdio, ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Carlos. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço.
Carlos, então, não tem perigo mesmo? Esse asteroide não representa perigo para a Terra?
Não tem perigo. Esse asteroide ele vai passar aproximadamente 12 vezes a distância da Lua. Então, ele vai passar muito longe da Terra, né? Tecnicamente raspando, mas é muito longe, né?
Porque as distâncias do universo são gigantescas,
sim,
né?
Na semana passada passou um asteroide aqui perto do Brasil, passou a 3.600 quilômetros da superfície. Quer dizer, esse sim, passou triscando. Por exemplo, a distância de Porto Alegre a Belém ou a Boa Vista, por exemplo, acho que é menor que isso. Mais ou menos isso, né? 3.600 quilômetros. Olha a distância que ele passou.
E foi divulgado também a passagem desse? Eu não
foi
vi.
Divulgado, só que ele era pequeno. Ele devia ter um metro mais ou menos de diâmetro, mas mesmo assim...
É verdade, né? Agora, esse asteroide que vai passar hoje, ele é maior, né?
Tem é maior.
Um quilômetro.
Esse tem mais ou menos um quilômetro e 200 metros de diâmetro.
Uhum. Carlos, você conta um pouquinho da sua história. Você tem um observatório. Você construiu um observatório em Sarandi?
Sim, eu construí um observatório astronômico lá.
Mas qual é a sua formação? Você é astrônomo amador? Você estuda de que forma?
Eu sempre gostei de física, de astronomia, né? E aí na vida, pelos caminhos que eu trilhei, eu fiz química, estudei química. Que também é uma ciência exata, mas... Uhum. E aí eu sempre fui apaixonado por astronomia, sempre ficava admirando o céu, as constelações, a lua, perguntando por que disso, por que daquilo. E aí quando eu mudei para o sítio, eu falei, nesse espaço aqui eu vou construir um observatório. Aí comecei devagarzinho construindo, né?
Você é agricultor agora, que trabalha
sim,
na agricultura.
Trabalho no sítio.
E como foi a construção desse observatório? Você estava me contando os detalhes. Como é que você constrói a lente do telescópio?
Eu tenho o telescópio que eu comprei e tenho os que eu construí. Então você, basicamente, você pega duas placas de vidro e vai desbastando ela, porque o vidro ele tem que ser parabólico, esférico parabólico. Aí depois que você conseguiu a esfericidade perfeita e parabolizou, aí você dá um banho de prata ou de alumínio, manda pratear ou aluminizar, para ele ficar bem refletivo, né? E aí ele vai fazer o papel da lente, porque nós temos dois tipos de telescópio. Tem os refratores, que usam lente, que é mais difícil construir. E tem os telescópios refletores, que são mais fáceis de construir. Aliás, é uma das coisas mais perfeitas que o ser humano consegue fazer com a mão.
Ah, é?
É o espelho de um telescópio.
E o telescópio que você construiu, ele é um?
É um refletor.
Um refletor.
Ele usa espelhos.
E você consegue ver o que com ele? Assim, me diz como que você observa.
Nós conseguimos ver galáxias, nebulosas, cometas, os planetas, os anéis de Saturno... as faixas de Júpiter, tempestade em Júpiter, a gente consegue ver as manchas de Marte, estrelas duplas.
E você recebe visitantes no observatório?
Sim, aí nós recebemos visita do pessoal.
Quantas pessoas, geralmente?
Ali no observatório a gente limita mais ou menos em 30 pessoas, 30, 40 pessoas, né? E vai grupos também, né? Crianças, estudantes. E a gente limita para poder dar atenção para todo mundo... E também por uma questão de segurança também, né?
E as pessoas são bastante curiosas, fazem muitas perguntas para você?
São bastante curiosas, crianças, né? E os adultos também, né?
O que eles perguntam?
Pergunta desde se eu já vi algum extraterrestre. Aí pergunta sobre a distância do Sol, o porquê das estações do ano, por que tem o ano bissexto, por que os buracos negros, pergunta todo tipo de questionamento.
Pergunta sobre a Lua, como a gente fez agora há pouco para você.
Sim, sobre a Lua. A Lua é uma das mais interessantes, né, que o pessoal acha, porque por ela estar muito próxima, a gente consegue ver muitos detalhes na superfície, né, com o telescópio. Você consegue ver crateras, montanhas, vales, né?
Que legal. Carlos, e aí, voltando então a falar sobre asteroide, explica pra gente qual que é a diferença de um asteroide com outros corpos celestes que vagam pelo universo.
Os asteroides, eles são como se fosse uma pedra, alguma coisa metálica bem sólida que fica orbitando o Sol, assim como os planetas fazem. Só que eles são muito pequenos em relação ao planeta, né? Por exemplo, esse asteroide que vai passar hoje, mas por volta das 9 horas da noite, vai passar mais perto aqui da América do Sul, ele vai passar 12 vezes a distância da Lua e ele tem 1 quilômetro e 200 metros de mais ou menos de diâmetro. E a Terra, por exemplo, ela tem um tamanho bem maior que isso, né? 12 mil quilômetros, né? Então, esses asteroides, eles ficam orbitando o Sol.
Vai ser possível ver esse asteroide de hoje?
Com telescópio, sim.
Você vai observar?
Infelizmente, o tempo não está colaborando, né?
Está tudo fechado.
Mas seria possível pela distância que ele... Se a gente não conseguir ver, dá para capturar a imagem dele na fotografia, que aí você consegue atingir uma sensibilidade muito maior, né?
Olha, o Lucas de Sarandi, ele está mandando uma mensagem, ele diz assim, ó, manda um abraço para o Carlos, Observatório Estrela do Sul, né, o seu observatório, sim, né? É o melhor lugar para observar o céu. Mensagem do Lucas de Sarandi.
Obrigado, Lucas.
O Carlos, e recentemente a gente tem ouvido falar sobre OVNIs, né? OVNIs que foram vistos em países como Estados Unidos, Canadá, China, Uruguai, também aqui no Paraná, né? Em Curitiba, em Alvorada do Sul. Que história é essa?
Então, os OVNIs, como o próprio nome já diz, né? Objeto voador não identificado. Uhum. Então, até mesmo um avião com um transponder desligado, e que você não consegue ter ele visualmente ou ver muito mal, ele é tratado como um OVNI.
Ah, é?
Sim. Um balão, uma sacola... Eu mesmo já vi sacola plástica. É escrito o nome de uma loja, sacola de, sei lá, de geladeira, enorme. Vi aquela coisa branca no alto do céu durante o dia ainda. O que será aquilo? Aí peguei o telescópio e apontei. Aí vieram uma sacola plástica que o vento entrou dentro e levou, né? Então... É tratado como OVNI. E aí tem vários objetos que podem confundir as pessoas. Jatos das Forças Armadas. A gente consegue ver eles em formação e não consegue identificar, né? Que eles não têm o mesmo sinal da aviação civil.
No caso das sacolas plásticas que acabam voando, é só o efeito do vento ou tem também a ver com o calor da atmosfera, a
pode
temperatura?
Pode ser. Ela pegou uma térmica, né? Onde tem uma ascensão de o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Então ela pegou uma região que o ar estava subindo e...
Uhum. E já deixou um monte de gente achando que era OVNI.
Sim.
Mas é bastante curioso, né? Então as pessoas também perguntam sobre isso.
O planeta Vênus, por exemplo, às vezes ele está tão brilhante, Marte também, que eu já recebi mensagens no WhatsApp, até de Curitiba, de outros lugares, pessoas perguntando. Oh, o que é isso que eu nunca tinha... A pessoa nunca notou e ele estava ali vários dias, né?
Ah, é?
Sim, aí naquele dia a pessoa deu um... Aconteceu alguma coisa, ele notou o planeta, que é muito, muito brilhante. É visível até durante o dia, Vênus.
Vênus?
Sim. E aí a pessoa mandou mensagem perguntando o que era, que estava meio desconfiada. Na realidade era o planeta.
E por que ele brilha tanto?
Vênus, ele está mais próximo do Sol do que nós... E ele tem um índice de reflexão da luz solar maior do que o da Terra. Ele é todo coberto de nuvens, então ele brilha muito, né?
Uhum. E fala um pouquinho mais sobre o Observatório Astronômico de Sarandi. Então quer dizer que vocês recebem visitantes, eles vêm de onde, esses visitantes?
Nós recebemos visitantes, já recebemos de vários lugares, né? Mas até de São Paulo, algumas cidades de fora. Mas recebemos principalmente de Sarandi, Maringá, Marialva, Mandaguari, né? As cidades mais próximas. Mas para a pessoa visitar lá, a gente pede, só que faz um agendamento pelo WhatsApp. Tem um número, né, do WhatsApp. Porque para a gente manter registrado, até por uma questão de segurança, né? Saber quem
quem
as pessoas
lá,
que vão lá, quem esteve lá, né?
Sempre à noite, né?
Sempre à noite.
Tem um dia da semana específico?
Nós recebemos basicamente no sábado, domingo e feriado.
Ah, é?
Sim. Aí a gente deixa a quinta e a sexta reservado se alguma escola quiser levar alunos, né? Porque aí precisa de uma logística diferente, né? Para uhum. levar os alunos lá.
E você que construiu sozinho esse observatório?
Foi.
Uhum.
Eu tive a ajuda dos amigos, né? Que um dia lá ajudava eu levantar um pedaço de uma parede, fazer a cúpula, fazer serviço de solda, pintura, uhum. mas basicamente eu fiz sozinho com o passar do tempo.
E você estava me contando que existem poucos observatórios astronômicos no Paraná?
Poucos. Pelo que eu sei, tem um na região de Curitiba, parece em Mandirituba, aí tem esse em Sarandi, tem um em, na UEPG, parece que um da Itaipu, e um em Londrina, junto com o Planetário de Londrina.
Legal, o seu, então, está aí na lista dos poucos observatórios do...
Sim, particular, acho que deve ter dois, né? Dois uhum. ou três, por aí.
E você, Carlos, já fez alguma descoberta no céu, no universo?
Nós descobrimos, junto com um pessoal de um clube de astronomia de Marialva,
uhum.
nós descobrimos um asteroide.
Ah, é?
Sim, um asteroide pequeno, que está em fase de análise. E esse asteroide ele foi descobrido por... registrado pelo laboratório Pan-STARRS, que fica no Havaí. E esse asteroide, a gente descobriu ele através de dados, quer dizer, a imagem não foi obtida pelo nosso observatório. Nós pegamos e analisamos os dados desse outro observatório.
Ah, é? Isso. Ah, então vocês pegaram esse relatório desse observatório e aí conseguiram pelos dados. Que dados são esses, exatamente?
Eles mandam imagens... E aí, nessas imagens, você vai ficar procurando os pontinhos.
É divertido isso, Carlos? Como é que é para vocês? Porque você estava me falando que é um hobby para você também, né?
A gente gosta, é divertido, né? Eu acho que para outras pessoas seria, às vezes,
eu acho impossível, eu acho difícil.
Difícil.
E aí vocês ficam observando essas imagens.
Observando os pontinhos, ver qual se move para qual direção. Aí a gente consegue analisar aí. E sinalizar, e a gente manda um relatório para esse observatório, uhum. inclusive junto com a NASA, e aí eles realmente pegaram e positivaram que nós realmente tínhamos descoberto esse...
Mas já tem o resultado ou ainda está em análise?
Sim, já tem o resultado, mas está em análise para ver órbita, tamanho...
Descoberto já está.
Distância descoberta já está.
Que legal, então vocês vão dar um nome para o asteroide? Tem isso, não tem?
Tem também.
É.
Inclusive fazemos parte de uma, tem um, principalmente um amigo meu aqui de Maringá, o Bruno, ele faz parte da Bramon, uhum. que é a rede brasileira de observação de meteoros, que faz monitoramento de meteoros, para também analisar essas imagens e também outros corpos celestes, né, como cometas também.
Olha, o nosso ouvinte Jaime Crepaldi, ele é de São Pedro do Ivaí, ele está achando muito interessante a entrevista e está te dando parabéns pela iniciativa, Carlos, de ter um observatório muito bacana, né? Que as crianças devem adorar, né?
Adoram, sim. Obrigado, Jaime.
O Carlos, então quer dizer que em breve a gente vai poder ter aí a notícia, a confirmação, então, né, dessa notícia do asteroide que vocês descobriram, né?
Sim.
Que bacana, que legal. Muito obrigada, Carlos, pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Vamos fazer outras entrevistas sobre esse assunto, certo. Que é um assunto muito interessante. Muito obrigada e uma ótima tarde para você.
Tá, eu que agradeço vocês. Obrigado.
Nós conversamos com o Carlos Domingues. Ele é astrônomo amador. Ele é químico, agricultor e astrônomo amador. E nos falou sobre o asteroide, que tem mais de 1 quilômetro, vai passar perto da Terra hoje. E sobre a observação astronômica. Ele tem um observatório que ele construiu lá em Sarandi e que recebe visitantes de toda a região.